Vamos então à palavra do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde vai ser lido de 1 até o 17. Sendo que o título dessa mensagem, de algumas mensagens que nós vamos fazer até o dia 25, a gente está intitulando de pré-natal e com um subtítulo a esse pré-natal, uma história às avessas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o nome do Senhor, rogando ao teu Santo Espírito que habita em nós, que aclare a nossa mente, o nosso coração, para que ao ouvirmos a tua palavra, Senhor, já ouçamos a tua voz a falar diretamente ao nosso coração. Nós assim oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. E também no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, a gente lê mais um trechinho, esse é mais curtinho um pouquinho, mas que também nos diz, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 38 também nos fala da genealogia de Jesus Cristo. Sendo que no último versículo desse trecho em Lucas, a gente encontra Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. É o que nos diz nesses dois textos, né? Por que esse subtítulo desse pré-natal, eu quis trazer para vocês esse subtítulo de Natal, ou melhor, uma história às avessas. Porque a história que os dois evangelistas eles narram aqui para a gente, né, eles trazem algumas peculiaridades muito interessantes para a gente parar para pensar. No momento em que a gente pode até pensar, e se você for lá no livro de Números, né, da genealogia, lá no livro de Números a gente vai encontrar um monte de genealogia. Esse gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele outro, e teve tantos filhos, que gerou fulano, que gerou Beltrano, e você vai ver um monte de genealogia. Mas como a palavra de Deus, toda ela, é fonte de ensino para a nossa vida, não é que a gente vá desprezar, por mais que nos pareça ser maçante uma leitura dessa, porque realmente ler genealogia não é exatamente como a gente lê uma narrativa, uma parábola, né, cheia dos seus encantos, cheia das suas particularidades, todas muito boas, com ensino propriamente dito ali, que logo nos desperta a atenção. Quando a gente lê genealogia, parece que é só um dado histórico. Mas na genealogia, ela traz ensinamentos para a gente também. E o ensinamento dessa história da mesa é que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, nessa declaração dessa história da mesa, a gente vai encontrar um Deus que escolhe, que faz determinadas escolhas, que provavelmente eu e você não faríamos se nós fôssemos escrever uma história. Por exemplo, eu não sei se você fosse escrever uma história como a história que Deus escreveu por suas próprias mãos, eu não sei se você escolheria alguns personagens que nós vemos aqui. Se eu te falasse, por exemplo, né, que um dos personagens que são aqui, que estão na genealogia de Jesus, se eu dissesse para vocês que um desses personagens não era nem do povo de Deus, você escolheria uma pessoa que não era do povo de Deus para escrever a história do Salvador do mundo? Do Salvador de almas? Do Salvador daquele que resgata as almas, resgata as pessoas do fogo do inferno para levar para a vida eterna? Você colocaria uma pessoa que não era exatamente cristã, vamos dizer assim, no meio dessa história, no meio dessa caminhada? Mas o Senhor Deus escolheu, por exemplo, escolheu Ruth, que não era da linhagem do povo de Israel, era de um povo estranho, mas que se juntou ali à sua sogra Noemi e disse aquela famosa frase: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E olha só, uma mulher que não era do povo de Deus, não era exatamente do povo de Israel, foi colocada ali no meio para que então viesse a ser hoje referida no texto bíblico como aquela que pertenceu na linhagem e fez parte da linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você escolheria também uma pessoa que adulterou, que de repente mandou matar, ou de certa forma tramou a morte de um marido, para que o marido fosse para a batalha e morresse, para que ele ficasse com a mulher do marido. Você colocaria uma pessoa dessa numa linhagem para contar a sua história? Pois Deus pegou o rei Davi. O rei Davi que fez o que não deveria fazer, mas que também na história é conhecida como um homem segundo o coração de Deus, apesar de fazer o que fez. Eu não sei se de repente você, é como nos traz lá no Evangelho de Lucas, se você por acaso escolheria Adão, o primeiro desobediente da história, aquele que você ouviu falar assim: olha, não tome dessa árvore. Mas que ele foi na conversa de Eva e também comeu do fruto que o Senhor havia dito para ele que não tomasse. Mas a gente está falando também de um homem que Deus, quando formou, saiu formando uma coisa, terra, firmamento, luzeiros, sol, estrela, lua, e no relato vai dizendo, e viu que Deus era bom, e viu Deus que aquilo era bom, e viu que era bom. Mas quando ele formou o homem, quando ele formou Adão, ele disse, a gente lê na palavra, e viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, você pegaria um Adão desobediente e colocaria na linhagem de Jesus Cristo, mas Adão faz parte. Ou seja, em Lucas a gente lê isso, que começou tudo com esse homem. Um homem que de repente, que muito provavelmente, você não escolheria. Você escolheria, por exemplo, uma prostituta para ser colocada na linhagem do seu Salvador? Mas Deus escolheu. Deus escolheu Raabe, uma mulher que era prostituta. Ou seja, que se você visse na rua, você não escolheria. Se você tivesse uma seleção, muito provavelmente nós não escolheríamos. Mas acontece que Raabe, ela entrou na história, porque além de ser prostituta, e quando eu digo além, não é que eu estou querendo acrescentar mais uma coisa, mas além disso, ou seja, muito muito além disso, superior a isso que eu estou querendo dizer, o Senhor escolheu essa mulher para que ela salvasse o povo do Senhor de ser capturado. E ela então entrou na história do nosso Salvador. Ou seja, quais seriam os tipos de pessoa que nós escolheríamos para fazer uma genealogia boa, agradável? Muitas vezes, sabe que tipo de escolha a gente faz? A gente escolhe pessoas, como eu deixei um pouquinho para a gente, que a gente poderia escolher as pessoas mais bonitas, as pessoas mais poderosas, as pessoas que de repente falassem bem, as pessoas mais inteligentes, de repente fossem essas as pessoas que nós iríamos escolher, as pessoas mais bem preparadas. De repente a gente ia olhar para o familiar dessa, para a família dessa pessoa, se ela fosse de uma boa família, de repente a gente escolheria. Mas se a gente visse que de repente a família dela é uma família em frangalhos, você escolheria uma pessoa dessa? Não. Talvez a nossa história fosse escrita de forma diferente. E aí é onde a gente toma de Mateus, ou melhor, antes de Paulo, escrevendo aos Romanos, quem foi que ditou a história para que Deus a escrevesse? Pegando Romanos 11, 33 a 35, que diz: ó profundidade da riqueza, e vai perguntar, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, e vai perguntar: quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Deus, de vontade própria e plena, ele escreve a história de uma forma que talvez nós não escreveríamos, mas ele escreve uma história, e o mais surpreendente disso tudo é que no final dessa história tudo vai acabar bem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aquela genealogia que nós acabamos de ler aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, o nosso Senhor, que foi a cruz por nós. A história desse homem que pisou nessa terra, Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. O Deus que nós devemos crer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse Senhor que veio e que habitou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse Deus que desceu a terra por nós e que foi à cruz por nós, tem essa história antes dele. Mas também, para que não fique dúvida nenhuma, o Senhor tanto está no final dessa história, pois quem é que nós aguardamos no final dessa história? Não é o retorno de Jesus? Não guardamos essa esperança no coração de que Jesus venha e resgate o seu povo? Não guardamos no coração a esperança que um dia nós ouvimos, e tantas vezes nós ouvimos, e que isso faça com que, por todas as dificuldades que nós passemos no mundo, isso novamente nos dá um novo ânimo, porque sabemos que no final dessa história tudo estará no seu devido lugar e bem. Nesse Senhor Jesus é que nós devemos repousar. O que acontece é que, aos olhos de Deus, o que os nossos olhos veem é muito diferente do que Deus vê. Deus faz umas escolhas que muitas vezes, se fôssemos julgadores de Deus, e longe de nós também, se não queremos ser, mas se fôssemos julgadores de Deus, a gente falaria: Senhor, a sua escolha foi um pouco equivocada. Mas Deus, ele não só escolhe, mas ele transforma a vida das pessoas. Não foi assim comigo, com você? Por acaso o Senhor não nos achou numa situação de queda, numa situação de desespero, de distanciamento? E o que ele fez comigo, com você? Deus, ele olha muito mais além do que a nossa história e a nossa vida. Ele resgata a nossa história, porque ele nos ama. Ele nos, como a gente lê na palavra, ele nos ergue do pó e do monturo. Ele nos tira lá de disputar a comida com os porcos, como a gente lê em Lucas 15, lá no Filho Pródigo. Ele nos tira lá de disputar a comida com os porcos e nos dá um banquete, nos dá uma festa. Nos põe um anel no dedo, nos veste com roupas novas, nos calça uma sandália nos pés. Sabe por quê? Porque a história de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. A história de Deus, ela não tem senão. A história de Deus, ela pega as pessoas e transforma as pessoas. E faz com que a gente leia uma genealogia, que de repente a gente escolheria uns e outros, de repente a gente faria umas escolhas aqui, que não foram as escolhas, que foram as escolhas de Deus, de repente a gente faria uma escolha diferente. A gente escreveria uma história, aí sim, realmente analisa. A nossa história, se formos escrever com as nossas próprias mãos, a nossa história verdadeiramente seria da mesma, mas não a história de Deus. A história do Senhor é a história boa com um final extremamente feliz. E o final dessa história tem um nome. O nome que estava, inclusive, lá no princípio dessa história, quando Deus, conversando consigo mesmo, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava presente, o próprio Senhor Jesus, na pessoa, estava presente, o Espírito Santo estava presente, a Trindade estava presente, quando resolveu escrever a minha e a sua história, quando resolveu escrever a história de Adão, quando resolveu escrever a história de Davi, de Ranabe, quando decidiu escrever a história de Ruth, de Jacó, o trapaceiro. Quando o Senhor resolveu escrever essa história, ele já sabia do final dessa história. E no final dessa história, ele reina absoluto, como nunca deixou o seu reinado, como nunca deixou o seu trono de graça. E a gente simplesmente vive essa história. Vamos nos regozijar nas escolhas de Deus. Vamos nos regozijar nas histórias que Deus escreve na nossa vida. Por mais que nós venhamos a pensar que essas histórias não estão bem escritas. Mas eu digo para você, se for realmente escrita por Deus, não tenha dúvida de que é a melhor história para a sua vida. A melhor história para a minha vida. Por isso, não nos deixemos enganar, como o Senhor diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E nele nos regozijamos com certeza da promessa de um final nessa história muito mais do que feliz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.